Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Alisson Gabriel.
E se você quiser fazer como o Alisson Gabriel e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Acredito que vou poder viajar para o espaço como turista. Vou sim. Quer dizer, isso se eu tiver alguns milhões na minha conta bancária e estiver muito bem relacionada. A BBC fez uma estimativa do valor a desembolsar. É preciso ter uma bagatela de $250 mil, algo em torno de R$1.300.000, para reservar um voo na Virgin Galactic. Se assim como eu, você não tá na lista dos milionários desse planeta, resta esperar que as viagens espaciais fiquem mais acessíveis. Ainda que seu sonho leve décadas para se realizar, o fato é que a era do turismo espacial começou. Especificamente em 11 de julho de 2021, quando o bilionário britânico Richard Branson, de 71 anos, decolou a bordo do Virgin Spaceship Unity. Deu tudo certo no voo suborbital da Unity. Dias depois, foi a vez de Jeffrey Bezos. Em 20 de julho de 2021, o homem mais rico do mundo subiu no Blue Origin, um foguete com um formato um tanto fálico, em direção ao espaço. Na companhia do fundador da Amazon, estavam 3 tripulantes. Depois de 10 minutos e 10 segundos, os 4 voltaram à Terra em segurança. E como a corrida espacial está bem disputada, menos de um mês depois, a SpaceX de Elon Musk levou 4 pessoas à órbita terrestre. A missão Inspiration 4 decolou em 15 de setembro de 2021, sem nenhum astronauta a bordo. 3 dias depois do lançamento, a cápsula com a primeira tripulação civil do mundo voltou, todos sãos e salvos. Tudo muito legal, mas a gente aposta que, assim como nós, muitas perguntas orbitaram na sua cabeça. Uma viagem espacial sem pilotos? E no caso de uma pane? Com tanto problema para resolver aqui na Terra, por que esses ricaços estão gastando tanto dinheiro com foguetes? No episódio de agora, você vai saber as respostas. Aproveite a viagem. O Eu Não Acredito Turismo Espacial vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Como é que funciona? Você precisa se preparar também, ter um condicionamento físico ou não? É tranquilo, é como se fosse um voo.
E também do professor Mauri.
Por que não dar comida para as pessoas em vez de fazer foguetes?
Com a participação de Marcel Campos.
Se tiver uma escassez de oxigênio, cara, qual é a prioridade para dar oxigênio para quem primeiro?
E de Pedro Palota.
Já tem que estar pronto para perder 3-4 foguetes logo de cara, assim, ó.
Os links pro site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria! Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri, vamos falar de turismo espacial.
Haha, moleque. Você tem vontade de fazer um turismo espacial?
Eu, Tato? Vou falar sobre isso nesse episódio do podcast. Não vou dar spoiler no recadinho.
Mas você não respondeu isso no episódio.
Eu falei sobre isso.
Você falou?
Eu falei sobre isso.
Ah, é que eu não presto atenção no que você fala.
Eu sei, é por isso que eu tô falando mais agora. Ouça o podcast.
Quero também dar uma boa notícia pra toda a cavalaria. Tô sentindo que o audiojogo tá chegando.
Ah, eu também.
Tá você chegando.
Tá sentindo, Mauri? Sentindo.
Acho que vai, agora vai, hein?
Vai, tá chegando.
E olha, posso dizer uma outra boa notícia pra cavalaria?
É.
Se você apoia a gente com apenas R$1 a partir de R$1, você recebe uma vez por mês. Isso não é uma newsletter.
Um conteúdo
especial exclusivo para os apoiadores.
É um conteúdo especial para os apoiadores que chega no seu e-mail, mas não é uma newsletter. Como é que a gente pode explicar o que não é
um... Que você pode ouvir, mas não é um podcast.
Não é um podcast. E você recebe como um link, mas não é um vídeo.
Ele é... Isso não é uma newsletter.
Isso não é uma newsletter. É um conteúdo muito da hora. Que tipo, putz, tem conteúdo de podcast, né? Que quando você apoia, te manda uma newsletter falando... Ah, olha só, dica de leitura, dica de isso, dica de... A gente não faz isso.
A gente abre o coração.
É o momento mais especial da gente abrindo o coração. É um conteúdo mais solto da Rede Geek.
É isso aí.
E eu recomendo porque o do mês de outubro estará sensacional.
Você já tá sentindo?
Eu tô sentindo, Mauri, que vai ser especial esse mês.
Então, Cavalaria, se você ainda não apoia, dá tempo, porque aí você pode receber o do mês de outubro.
Quem sabe a gente pode dar informações importantes e pode dar mais de um isso numa newsletter por mês. Não sei. Eu quero fazer coisas especiais. O Mauri me olha feio toda vez que eu falo isso. Não estou prometendo, tô falando que não, eu quero.
Tá, tu fica prometendo coisas
em vão. Eu falei que eu quero, Mauri. Falei que eu quero, não falando que vai dar. Mas tô falando que vai. Outubro vai ser legal.
Eu também, eu quero que todo mundo seja rico.
Eu quero que todo mundo seja milionário, Mauri. Porque se as pessoas forem milionárias, elas vão apoiar a Rede Geek. E aí, todo mundo vai ouvir isso no newsletter.
Se cada um colaborar com um milhãozinho...
Putz.
Aí, ó.
Se não der, um real já tá valendo.
É isso aí, então, Cavalaria.
E o que tem agora, professor Mauri? O que tem agora?
Tem podcast.
Podcast.
Parcial de gravidade e vista magnífica do globo terrestre. São esses os atrativos que os turistas da Virgin Galactic vão vivenciar por $250 mil. E segundo a empresa de Richard Branson, mais de 600 passagens já foram vendidas. No vídeo que mostra o lançamento da Unity em 11 de julho de 2021, é possível ter uma amostra da experiência. Entusiasmados, 3 passageiros e 2 pilotos entram no voo que decola às 11h30 da manhã em uma área privada no Novo México, Estados Unidos. Entre eles, Richard Branson. 2 veículos fazem parte da Unit 22, a VMS Eve, uma homenagem à mãe de Branson, e a Unity. Quando o voo alcança 15 km de altitude, a Unity se desconecta da Eve, aciona os foguetes e continua a subida a mais de 3.700 km por hora. Lá em cima, a vista é mesmo magnífica. Mas logo é hora de voltar. São asas móveis que permitem que a nave perca o impulso e retorne à atmosfera da Terra de forma controlada. Depois, a Unity plana e pousa na pista de onde foi lançada. Foi assim, num voo que durou cerca de 90 minutos, que Branson, com seus 70 anos de idade, realizou seu sonho de ir ao espaço e inaugurou uma nova corrida espacial.
Professor Mauri, hoje nós vamos falar sobre turismo espacial.
Seu Tata, tá com saudade de viajar, né?
É isso aí.
Quero ver quantas milhas se ganha.
Caraca, velho. Você paga no cartão de crédito?
Nossa, pelo amor senhora. De Deus.
Pra falarmos de turismo espacial, senhoras e senhores, temos 2 convidados. Dessa vez recebemos aqui Marcel Campos.
E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
E também o Pedro Palota.
E aí, meus queridos, gosto muito de todo mundo que tá aqui, primeira vez gravando com vocês na Rede Geek.
Eu queria fazer uma viagem com turismo espacial aqui com vocês. Imagina que delícia. A gente fechar ali uma classe econômica, todo mundo junto ali, ó, bonitinho.
A gente vai chegar aos níveis de turismo espacial. Olha, antes de qualquer coisa, a gente nem falou nada, porque todo mundo aqui é tão de casa que a gente nem falou de links. Mas olha, o link pro canal do Marcel tá aqui embaixo, o link pro canal do Pedro tá aqui embaixo também.
Marcel, que tem podcast aqui na Rede Geek.
Tem, né? Podcast aqui na Rede Geek com MC 101, que é uma das vinhetas mais legais dos últimos anos.
Sim, é verdade.
Certo, professor Mauri?
Tá bom.
É, tô falando. Feito com muito amor e carinho.
É verdade. Nossa, o vocal foi incrível.
A gente contratou uma banda internacional.
Contratou uma banda.
Por Rolling Stones.
Primeira vez que o Pedro tá gravando com a gente, ele podia divulgar o canal dele.
É, aqui, verdade. Né, é que ele não falou nada. Aí eu falo, olha, gente, então tá aqui.
É que ele é educado, ele é educado demais. Pedro, fala aí, de onde você é, meu velho?
Eu sou do Space Orbit, estamos sempre acompanhando ali todos os lançamentos espaciais que são transmitidos, porque tem vários que não são transmitidos, e também novidades sobre projetos e sobre a indústria como um todo dos lançamentos de foguete, que muita gente acha que não tem tanta coisa, mas até falta tempo para tanta notícia.
Show de bola. Então, tá lá no YouTube, é o Space Orbit.
Exatamente.
Show de bola. O Marcel que também curte, né, essa parada aí de foguete e tal. Mas você faz no próprio canal do Marcel Campos, né, Marcel?
É, eu faço lá também, só que diferente do Pedro, né? Porque o Pedro é o lado comunista da parada. Ele gosta do foguete russo e tal, tipo o Mauri. E eu sou mais o Tato, eu fico só com os foguetes americanos e tal.
Só os que dão lucro, né?
O Marcel só gosta dos foguetes que levam a democracia.
É isso aí. Enquanto vocês estão andando de lado. a gente anda de Tesla.
Muito bom, muito bom. Vamos levar um pouco de democracia ao espaço.
Muito bom. Obviamente, isso vai acabar, né, esbarrando nesse no assunto, né? Porque, querendo ou não, tudo nessa vida, senhoras e senhores, é política. Então, não adianta vir reclamar. Ai, meu Deus, eu vim aqui pra ver um podcast e falaram de política.
É porque tudo é política.
Tudo é política, então vai, obviamente, esbarrar em política, sim. Mas a ideia
é ser política internacional. Política interespacial, é outro nível. A gente vai falar de diplomacia.
É isso aí.
No espaço ainda. Que a gente tá discutindo Star Trek. É outro nível, sabe? A gente não vai discutir esquerda e direita. Não, pelo amor de Deus.
Mas a ideia é, obviamente, a gente falar de turismo espacial. Então eu já quero começar aqui com a primeira pergunta. E aí, pra quem levantar a mão primeiro, eu queria saber de vocês se existe já a questão do turismo espacial, né? Se isso, de fato, é algo concreto ou ainda tá no âmbito do... Ah, um dia, quem sabe, vai ser... Tá distante ou é algo que, meu, a gente já pode enxergar, já posso ir lá na CVC e contratar meu plano de turismo espacial?
Vamos dizer, irmão, hoje é plausível existir, né, o turismo espacial, porque antes era extremamente caro e faltava assento, né? Não adianta só ser caro e não ter onde ir, né? Então, depois dos ônibus espaciais serem aposentados, basicamente acabou o turismo espacial, né? Tinha algum tipo de movimento ali na Soyuz ainda, teve alguns turistas espaciais na Soyuz, mas quando acabou o ônibus espacial, os americanos contrataram todos os assentos livres da Soyuz, porque os americanos pagavam uma fortuna para os russos, algo na casa dos 86 milhões de dólares por assento.
Caraca!
É muito caro. É muito, muito, muito caro. Teve dois turistas espaciais, se eu não me engano, antes disso, que foram na Soyuz. Só que você não podia chegar lá nos Estados Unidos e comprar uma passagem. Olha, quero ir pro espaço. Não, não existia isso. E hoje você tem aparecendo dois tipos de turismo espacial. O suborbital e agora vai acontecer, inclusive, no mês de setembro agora, um turismo orbital, que aí o buraco é bem mais embaixo e é bem mais legal também do que os voos do Jeff Bezos e lá do Richard Branson, da Virgin Galactic. É bem interessante. A tendência para os próximos anos é aumentar oferta de assentos e, consequentemente, o preço tende a baixar um pouco, sair daquela coisa de bilionários para milionários e, quem sabe, um dia para pessoas muito ricas.
Né? Não, para meros mortais.
Só complementando o Pedro, porque assim, eu e o Pedro, cada um vai falar umas coisas a mais, diferentes, em incrementar mais informação que o outro trouxer, né? Eu acho que vale a pena a gente dividir um pouco, até para clarificar, para quem nunca ouviu falar, né, disso. Cara, turismo espacial é uma coisa que vem sendo trabalhada desde a década de 70.
É mesmo?
É, tipo, desde a naquela época já se fala disso, como seria, o que teria que fazer, as dificuldades. Tem umas coisas muito loucas. Por exemplo, não sei se você sabe, mas na verdade, em 1980, olha que coisa maluca. A Rockwell foi uma empresa que sugeriu para a NASA fazer um módulo pro ônibus espacial com 74 assentos, cara. Ele ficaria no lugar da área de carga do ônibus espacial.
Uhum.
Isso foi na década de 80.
Já pensando em vender assentos mesmo.
É, isso foi em 1980, com essa ideia de vender assentos e tal. Naquela época, eles estimavam, velho, que seria uma viagem de 3 dias em órbita, tá? E que desses 74... Na verdade, 74 assentos, né? Passageiros seria talvez menos. Talvez uns 60 e poucos e tal. Você tem que ter tripulação pra cuidar dos caras,
né? Lógico.
3 dias. Lá, imagina.
Que é serviço, né?
É. Na época, eles estimavam que sairia mais ou menos US$1,5 milhão o assento, se fizesse isso.
Tá, na década de 80, US$1,5 milhão é...
Era muito dinheiro.
É.
Até a Space Shuttle começar a voar e dar problema. Quando ela começou a voar e dar problema, aí as regras todas, né, a realidade da situação de quanto custava um lançamento da Space Shuttle, até o Pedro me corrige, tava na faixa em 2011, US$450 milhões um lançamento da Space Shuttle. Era muita grana.
Se você pegar, tipo, todo o valor do projeto e dividir pelo número de lançamentos, né, que é a conta que, ou como o projeto já acabou, dá US$1,5 bilhão por lançamento. É um absurdo.
Caralho.
Por causa que no começo foi muito mais caro do que eles imaginavam. imaginavam, eles só conseguiram otimizar no final, mas...
E teve pau também, né?
Teve pau. O último lançamento na faixa de $450 milhões, o custo do último lançamento. Então, se você dividir, vai dar mais ou menos aí um pouco menos de $6 milhões por assento se essa ideia tivesse ido pra frente.
Sim.
Não 1.5 original.
Sim.
Né? Levando em consideração tudo que mudou.
Essa ideia que o Marcel falou de colocar o pessoal no poião de carga ali, é que tem uma coisa interessante, que o ônibus espacial, ele tinha aquele poião de carga com as portas, e ele tinha que ficar com as portas abertas, porque ele começava a ter problema de controle de temperatura. Então, se eles deixassem tudo fechado, começava a dar um monte de pau. Então, os ônibus espaciais, eles não foram nem metade do que eles queriam que fosse. E aí, as coisas descobrindo meio on the go ali, sabe? E...
Troca a roda enquanto o carro tá rodando ali.
A diferença é que é um foguete que não tem roda.
É. Não, tem, tem.
É, né? Trem de poço.
E foi visitado por um mineiro, né?
Ah, exatamente.
É que o projeto do ônibus espacial é muito maluco pra época que foi feito, saindo de uma missão Apollo, indo pro próximo nível, tentando fazer uma nave que fosse reutilizável.
E barata. Né?
E barata. E na verdade, quando eles colocaram... Uma coisa é o papel, outra coisa é a prática. A realidade foi muito dura pro programa do ônibus espacial. Só que mesmo assim, se não fosse ele, a gente não tinha o Hubble, a gente não tinha a Estação Espacial Internacional, a gente não tinha um monte de coisas que ele viabilizou fazer. Porque, sim, cara, ele tinha uma potência de carga, né? Uma capacidade de carga que não teve nada até hoje que conseguiu levar pro espaço que ele levou do jeito que ele levou, com a habilidade que ele levou. Mas muito caro mesmo. Agora, falando de primeiro turista, complementando o que o Pedro falou, o primeiro turista espacial, digamos assim, é porque é complicado você denominar turista espacial. Você quer ver que doideira? Vamos considerar alguém que pagou pra viajar, que não era astronauta, que não era katsu nenhum.
Não, foi pago pelo governo. É, não foi pago pelo governo de um país,
é
né?
Essa é a definição. É quem pagou pra ir.
Ah, não. Não, não é não. Porque você vai ver que engraçado. Eu vou trazer pra você ver, pra você pensar. Só pra um negócio pra gente pensar. O primeiro é um americano, chama Dennis Tito.
É, o Dennis Tito.
Ele voou em 2001. Ele tinha 60 anos de idade quando ele voou. Ele foi numa Soyuz, os foguetes que o Pedro ama. E aí ele chegou lá na Estação Espacial Internacional. Ficou 8 dias, tá? Foi uma viagem de 8 dias. Ele pagou $20 milhões. Mas sabe o que é mais engraçado? Americano, turista americano. A NASA não queria turista espacial nessa época. Simplesmente não queria, 2001. E aí, cara, os russos estavam precisando de grana na época. Ele conseguiu fechar por $20 milhões para os russos levar ele para a Estação Espacial Internacional.
Caramba! E a Estação Internacional, ela é internacional, né? Eles abriram a porta. Primeiro que assim, né? Vamos lá, sem julgamentos, vocês que defendem aí a Rússia, mas a gente sabe como é que é o projeto da Soyuz, né? Basicamente, ele é um lado aperfeiçoado, com muito silver tape, né? Eles colocaram o milionário dentro do lado, acenderam fogo embaixo, jogaram o cara, quando parou no lado da estação, abriram a comporta, jogaram o cara lá dentro, os astronautas lá dentro fazendo pesquisa, molhando feijãozinho no algodão, falou, o que tá acontecendo? Não, é turista, turista, fechou a porta, gritando tudo em russo, Tristovski, fechou a porta e voltou, né, cara? 20 milhões, fechou.
Respeite os comunautas, seu Tatarkan, pelo amor de Deus.
É muito engraçado essas piadas, mas o Pedro vai falar da Soyuz, acho legal pra caramba ele falar, mas só pra complementar, Estação Espacial Internacional, apesar de ser o nome internacional, de internacional tem muito pouco.
Ela é internacional de quem tá lá, né?
É. Você tem a área russa, que é dos russos, que tem as leis da Rússia dentro da área russa. Você tem a área americana, que tem as leis americanas. Por exemplo, na Estação Espacial Internacional da área americana, é proibido bebida alcoólica. Na dos russos, não. Então, quando os americanos querem beber uma vodka que os caras levam, eles vão lá pro módulo russo.
Ah, malandro!
Vai lá! Opa!
E ainda tem o módulo japonês e ainda tem o módulo da ESA ainda. Então é uma bagunça. Então, e os dois têm que falar o idioma russo e inglês, né? Só que se você tá no módulo russo, tem que falar russo. Se tiver no módulo americano, tem que falar inglês. É mó zona do caramba.
O que é o ESA que você falou?
A ESA é a Agência Espacial Europeia. Eles têm um módulo lá também. Uhum. A Agência Espacial Japonesa também tem um módulo lá. Mas aí ficam mais do lado, vamos dizer assim, do lado ocidental ali da estação espacial. O módulo russo, ele é bem... As coisas deles, assim, meio juntinhas ali. E é onde dá mais pau também. Sempre onde dá ruim é do lado da Rússia, cara. Tem vazamento, é só ir pro lado da Rússia. Ela quer sempre ir lá.
É lógico, onde os caras estão com a vodka, né?
Eles acusam os americanos ainda de sabotagem ainda.
É mais fácil, né?
É foda.
Não é culpa da vodka, é culpa dos imperialistas americanos.
Dos Yankees.
É. Mas você quer ver que engraçado? A gente falou do Dennis Tito, né? Como o primeiro cara mundialmente conhecido como um turista espacial. Mas e os senadores americanos que eram colocados na Space Shuttle? Shuttle levados lá pro espaço. E não era astronauta, não era porra nenhuma. Era só pra pegar o senador pra apoiar o programa da NASA, o fundo da NASA, e levar o cara numa viagem espacial.
Eu não sabia
Será
disso.
Que isso também não é um turista?
O próprio John Glenn foi velho pra estação espacial e, cara, o John Glenn foi o
Mas o John Glenn já tinha sido um astronauta. Pega o cara lá, o Bill Nelson aí, o administrador da NASA. Ele nunca foi astronauta.
E colocaram, deixaram o cara aí? Não sabia disso, não.
Vários senadores.
Ah, que malandrinho.
É. Eles começaram a colocar político pra sustentar a grana da NASA, porque é paga com imposto, né?
Sim. Caraca, velho.
Será que esses caras são turistas?
Ah, mano, com certeza, com certeza. Tem que ser turista.
Hoje a gente já entrou na discussão até mais complicada do que é um astronauta, inclusive. Porque antes, o astronauta era uma pessoa que trabalhava no espaço, ia pro espaço. Só que agora, só esse ano já foi uma galera pro espaço. Não em órbita, mas foi para o espaço. Então esses caras também são considerados astronautas. Só que astronautas, aí tá tendo essa mudança de concepção de que o astronauta é o cara que realmente trabalha no espaço como se fosse uma profissão mesmo. Olha, meu trabalho é como se fosse um mineiro, entendeu? Só que no espaço. O cara tá lá dentro daquelas condições, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, por aí vai, entendeu? Senão vira uma zona, né? Qualquer um que passa acima de 80 quilômetros ali, baseado na concepção da Força Aérea Americana, é astronauta, entendeu? E aí complica.
Imagina, só de você entrar no avião, você vira piloto.
É isso mesmo. Eu tenho um amigo que é assim. Eu tenho um amigo que ele voltou dos Estados Unidos falando que ele era piloto de arrancada. E ele era um mentiroso tão convincente, que ele acabou virando piloto de arrancada no Brasil.
Ele conheceu um cara e falou, nossa, que da hora, porque eu tenho uma equipe de arrancada.
E colocou o cara pra correr.
Ele fingiu ser o filho da dona da Gol também?
Não. Mas a história é boa.
Bem-vindos à Segunda Era Espacial. Foi com essa frase de impacto que o diretor da Inspiration 4 da SpaceX marcou a coletiva de imprensa sobre a missão. A SpaceX estava em festa. No dia 18 de setembro de 2021, a primeira missão a entrar na órbita da Terra com uma tripulação sem astronautas profissionais voltou do espaço. Nos 3 dias de viagem, a cápsula Dragon foi longe. Mais longe que a Estação Espacial Internacional, a uma órbita de 575 quilômetros de altitude. A cada dia, Dragon circulou o planeta mais de 5 vezes. É de se imaginar a experiência para quem estava a bordo, olhando tudo pela cúpula de vidro da cápsula. A viagem, que foi financiada pelo bilionário Jared Isaacman, de 38 anos, levou também mais 3 pessoas desconhecidas. Sean Proctor, uma professora de 51 anos, Hayley Arsenal, uma enfermeira de 29 anos, e Chris Ambrosky, de 42 anos, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos. Se valeu a pena? Num tweet postado assim que desembarcou, a professora Sean respondeu: "Foi a melhor viagem da minha vida."
Tem que só pontuar aqui que turismo espacial, tipo, eu estou indo pro Kennedy Space Center, não vale como turismo espacial ainda, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Aí isso é um outro episódio. Agora, me diga uma coisa, pra você ser um turista espacial, sei lá, essa galera que fez esse voo orbital aí com o Bezos, ou os senadores, o Tito lá, que vocês falaram agora há pouco, o turista espacial precisa passar por um treinamento, precisa usar aquelas calças de voo supersônico, ficar naqueles testes de força de gravitacional pra ver se vomita, tem que passar por tudo isso ou não? O turismo espacial a gente faz um arranque aqui que é mais leve. A gente levanta o foguete a 35 graus pra ser mais suave. É, tem serviço de bordo. Como é que funciona? Você precisa se preparar também, ter um condicionamento físico. Você tem chance de morrer, né? Ou não? É tranquilo, é como se fosse um voo.
Primeiro você tem que entender que tem uma distinção muito grande de você mandar um astronauta pro espaço e você mandar um turista pro espaço. Porque pela lei da NASA, né, as regras da NASA, da ESA e também da Associação Espacial Russa, cara, astronauta, o país tem a obrigação de resgatar o cara se tiver algum problema. E o turista, não.
Ah, que da hora!
Isso muda o custo. Ah. Isso muda o custo, se você parar pra pensar.
É porque um tá trabalhando, outro tá lazer, né?
Eu vou jogar uma palavra aqui, terraplanista.
É só mandar.
Deu problema? Que pena.
Vou falar uma pra mandar os terraplanistas, que é ótimo. Mas assim, cara, você imagina, se você tá mandando um astronauta e os países têm a obrigação de resgatar se tiver algum problema, o cara tem que ter nave pronta pra resgatar, tripulação pronta pra resgatar, tudo plano, de stand-by.
Backup de tudo,
pronto, né? Pra resgatar, backup de tudo, entendeu? Que é o que tem hoje. Eles têm backup de se precisar, eles conseguem colocar, tipo, meu, em 3 dias, se precisar de emergência, conseguem colocar um foguete de algum dos países pra ir lá resgatar, entendeu? É um acordo internacional do que rola lá em cima. Agora, quando você manda um turista, não existe essa obrigação. Então, esse é mais um motivo pelo qual até o Pedro tava falando, que senão todo mundo vira astronauta só porque passou lá dos 80 quilômetros, acaba virando astronauta. E isso é um problema do caramba. Eles revisaram essa norma de como chamar de astronauta. Tem que passar por treinamentos, tem que ser reconhecido pelas entidades e tudo mais, como NASA, por exemplo. Agora, se a gente olha para as empresas que estão fazendo turismo, é muito engraçado porque você vê a da Virgin Galactic, né, que foi a primeira a fazer o barulho aí uma semana antes da do Jeff Bezos, né, da Blue Origin. Quando os caras voltaram, receberam insígnia de astronauta e tudo mais. Uhum. Né, foi uma showzinho, puta festa. Né? É, muito legal até. E aí, quando o Jeff Bezos foi voar, tipo, um dia antes, os caras falaram, então, ir pro espaço mais não dá mais astronauta. E aí o Jeff Bezos não pegou
Olha, se eu não fosse, pegou
essa bad.
Se eu fosse o Jeff Bezos, ainda mais que ele tava de chapéu, eu falaria: se eu sou civil e fui pro espaço, eu sou um Space Cowboy. E foda-se!
Olha só.
É mais da hora do que ser astronauta, eu sou um Space Cowboy! Ainda voltava com a música
do Jeff. O problema é que ele foi montado numa piroca, né?
É interessante isso que o Marcel falou sobre o que é considerado astronauta ou não, porque, por exemplo, a depender do tipo da missão, o treinamento também muda. Então, o treinamento que você precisa para ir num voo da Virgin Galactic e da própria Blue Origin é muito menor do que você precisa ir para um treinamento de um voo orbital da SpaceX, que é o que vai acontecer agora. O pessoal que está fazendo o voo da SpaceX está fazendo treinamento, o mesmo treinamento de astronauta que o pessoal da NASA faz, é um treinamento super pesado, o pessoal se estorra, se machuca, voa de jato, pega 300 mil G num jato ali, sabe? É puxado. Agora, por exemplo, pra você ter uma ideia como o treinamento é mais light, no voo da New Shepard, que é da Blue Origin, foi a Wally Funk de 82 anos, cara. Ela foi e sobreviveu, tá ligado? Então...
Mas é puxado. É puxado. O cara vai sentir uma força G... A galera, assim, vai de fralda, né?
É, mas não é muito... Não é tão absurdo assim, cara, a força G, assim, cara. Um carro de Fórmula 1 tem mais força G do que um foguete subindo e descendo.
É mesmo?
Você tem uma ideia. Opa! É. Fórmula 1 é muito mais agressiva.
É engraçado se falar assim, Tati, você prefere segurar a força G de um carro de Fórmula 1 ou de um foguete? Eu ia falar, nossa, acho que é Fórmula 1, porque foguete... Só pelo barulho, eu falo, não, foguete é assustador. Mas será que você tá me falando que é menos... Mas já fica mais leve. Mas e essa história do voo orbital da SpaceX? É aquele conceito, por exemplo, que a SpaceX deseja chegar um dia, por exemplo, de fazer voos orbitais de Nova York e Tóquio em 40 minutos, uma coisa assim,
calma,
por exemplo?
Calma, calma. Confundiu conceitos.
Calma que a gente chega aí. Nos tipos de turismo espacial que pode ter, né? E aonde que isso pode levar e como que eles podem subsidiar tudo isso de outros jeitos. Mas, ó, vamos falar de empresas. Tem a Virgin Galactic, que a gente falou aqui, que é do Richard Branson.
Uhum.
Tem a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, dono da Amazon. Richard Branson é dono da Virgin. Uhum. Você tem a SpaceX e o Elon Musk, tá? Essas são as três empresas que têm foguetes e que provém o serviço de turismo espacial.
É nem foguete, né? No caso, nem da Virgin Galactic, nem foguete tem. É um espaço plano que é diferente.
Sei lá, mas tem um motor de foguete ali atrás. Aí a gente pode discutir, né? Que nem falar que o Launcher One é foguete ou não é, né? Que lança do avião.
É foguete.
Aí você tem a Axiom Space e tem a Space Perspective, que são duas empresas que não têm foguete. Uma trabalha como se fosse uma agência que usa outras empresas, que é o caso a Axiom. Então ela pode contratar a SpaceX, ela pode
contratar, né?
A Roscosmos, contratou já. E que manda as pessoas pro espaço.
E vai fazer Habitat também, tem essa
também. Também, também. E aí você tem a Space Perspective. A Space Perspective, ela tem um projeto de um balão que vai a 30 quilômetros de altura. Você não chega no espaço, não tem a perda de gravidade, mas você consegue ver já o espaço, consegue ver a curvatura da Terra animal. Entendi. É uma outra parada, entendeu? Então, quando a gente olha para treinamento, então só pra gente ter como exemplo, tá? A Virgin Galactic, por exemplo, eles podem levar pro espaço até 8 pessoas. Essa vez que eles levaram agora foi 6, vão fazer mais uma com 6 pessoas de novo, mas a nave aguenta até 8 pessoas. Sendo que dessas 8 pessoas, 2 são pilotos. Então você tem 6 passageiros de verdade, tá? No máximo. E uma coisa engraçada é que são 3 dias de treino só na Virgin Galactic. Então você já vai pra lá, faz os 3 dias de treino e voa. É uma coisa atrás da outra.
Entendi.
Entendeu?
É tipo pular de paraquedas, né? Você chega lá, faz a preparação. Com
benefícios.
Bem isso. Na Blue Origin do Bezos, na verdade, é 1 dia de treino, cara. E são 6 passageiros. E não tem piloto, é tudo autônomo.
É, tudo autônomo.
Se der merda,
tá zoando. Não tem
ninguém pra apertar botão lá dentro.
Tá brincando.
Agora vai ser tudo assim, né? Tudo, na verdade, já é, né? Na verdade, essas
velho, não fala isso.
Por causa da SpaceX,
vai se acostumando,
é tudo autônomo.
Vai exemplo. Se acostumando,
Mauri. É tudo autônomo. O cara sai do chão, a partir do minuto final, cara, quem controla tudo é o foguete. E aí, dali até chegar na estação espacial, menos que dê alguma merda, tá? Mas dificilmente dá problema. Pelo menos na SpaceX nunca aconteceu de pegar o controle manual. É tudo autônomo. Tudo
isso, ancoragem
automática, véio. Aproximação
automática. Mas o problema é automático. Não ter ninguém com capacidade de assumir o controle.
A questão é que esse profissional custa caro.
Tem. No caso da SpaceX, tem.
É, na Virgin você tem o piloto e copiloto. Porque tem que pousar o bagulho depois, que é um avião, como ele falou, um espaço plano. No caso da Blue Origin, não tem ninguém. Se der alguma merda, deu merda. Não tem piloto lá dentro.
O da Blue Origin é vertical, né, o negócio. Ele, tipo, ele sobe e desce. É como se fosse...
É um foguete.
É, aquela torre do horror lá da Disney, é aquela parada. Você sobe, chegou. Você sobe, olha o espaço, crianças, e vrum, desce. Olha o planeta Terra, acabou.
É parabólico, né? Então ele vai até um ponto mais alto e cai, ele não entra em órbita nem nada, né?
11 minutos. Só pra você entender, o da Virgin Galactic é por volta de 2 horas a experiência, porque... Vai levantar voo, vai chegar a uma altura, depois vai lançar lá em cima, depois vai voltar, descer, pousar como se fosse um avião, né?
Uhum.
No caso da Blue Origin, não. É uma experiência de foguete mesmo. Sair da Terra como foguete e voltar como foguete na cápsula, caramba. Essa subida e descida, ela é muito mais rápida. E aí a experiência toda fica em 11 minutos. É, apesar do tempo no espaço, é muito parecido, tá? Uhum. Da Virgin Galactic e da Blue Origin.
É questão de um minuto ou dois de diferença. E, sinceramente, o projeto da Blue Origin é muito mais seguro do que o da Virgin
Galactic. Muito mais. Cara. Muito mais.
É muito mais. Tem sistema de escape. Então, se der problema, a cápsula é ejetada. Não tem risco de...
Explodir
junto a cápsula travar. É muito difícil. Agora, o da Virgin Galactic, qualquer coisinha que for pro lado ali, ele pode arrebentar aquilo tudo. Já morreu, inclusive, um piloto de teste durante um lançamento deles.
Em 2014, nos testes, morreu um cara que atrasou muito eles. Eles eram para ter começado a fazer muito antes.
Caramba. E o outro ficou gravemente ferido ainda, então foi pesado ali.
Agora, olha só que legal, na SpaceX, né, a gente tem aí uma situação completamente diferente, que nem o Pedro tava falando, é orbital. Uma coisa é você lançar um foguete, a gente até teve a Firefly fazendo isso ontem, né, lançando o foguete foi bem alto, mas chegou um momento que perdeu o controle e explodiu, o primeiro foguete dos caras.
É.
Lançar um foguete é difícil, fazer o foguete passar dos 80, 100 quilômetros de altura, que é o que é considerado espaço, é difícil pra caramba, tipo, 100 vezes mais difícil. Agora, colocar em órbita é 1000 vezes mais difícil do que lançar lá pro espaço.
Uhum. Se não for 10 mil ainda, Marcel, foi muito legal. Pode ser até 10
mil, porque
é muito
difícil. Legal.
É
muito difícil colocar em órbita, porque você imagina, uma coisa é você fazer os foguetes subir e descer reto. Sobe o foguete, desce a cápsula reto. Blue Origin, um exemplo, tá? É muito fácil você fazer isso. Agora, colocar em órbita, você precisa entrar na angulação correta e o foguete, ele não sobe reto. O foguete, ele sobe na diagonal.
Você dá uma ideia, é uma questão de velocidade, né? A parte de entrar em órbita ou não, de é uma questão puramente de velocidade ali, vamos falar assim. Se pra você, o voo do Jeff Bezos ali chegou a 3.600 km por hora, se eu não me engano. Pra você entrar em órbita, você tem que estar a 27 mil km por hora.
Tá,
é uma diferença, assim, é muito grande, cara. Isso que pra órbita mais baixinha ali,
mais
que é
o baixa, Léo.
Baixa. Agora, se você for ali pra órbita, que é onde tem satélite de GPS ou já estacionário, que é mais longe, aí é 35, 36 mil km por hora. É longe pra caramba, cara.
Você vê, se você comparar Blue Origin e Virgin Galactic, que são 3 dias na Virgin Galactic de treinamento, 1 dia na Blue Origin. Blue Origin é feita pra ser uma reciclagem muito rápida, até o foguete deles é reaproveitável, que nem os Falcon 9 da SpaceX.
Que nem.
É
que a escala de energia é muito diferente.
É que não vamos entrar na discussão, mas ele é reaproveitável, ele volta, né?
Uhum.
Então, quando a gente olha pra SpaceX, não, é o que o Pedro falou, tipo, treinamento são meses, é treinamento de astronauta, porque, meu, precisa saber como operar e tudo mais, só que tem algumas coisas que são interessantes. Primeiro, é um voo orbital. Os caras vão ficar lá, mano, 3 dias no espaço.
É, 2 dias e pouquinho lá, dá quase 3 dias.
É.
54
horas. É tipo um cruzeiro aqui, Santos, Rio de Janeiro. Isso,
é um cruzeiro.
Isso. É um cruzeiro sem parada em Búzios.
É isso aí. Aí você imagina como a infraestrutura é completamente diferente, precisa de alimentação, precisa dormir, você precisa de outras coisas, tá ligado? Que você tem que pensar e preparar. Então, esse treinamento, ele se faz mais importante.
Com certeza.
Tem uma coisa importante também que a gente acabou não comentando aqui sobre esse voo orbital, é o psicológico. Quando você faz um voo ali suborbital, você subiu conseguiu descer, deu uma euforia e por aí vai. Quando você vai pro espaço e você entra em órbita, você não pode falar, ah, vou voltar. Uhum. Entendeu? Então você vai ter que ficar ali. Imagina se um cara desse pia lá em cima.
Sim.
E, sei lá, comete um crime ou começa a ter um problema de saúde ferrado e tal. Por exemplo, nessa missão vai um médico.
Uhum.
Vai médico, vai... Eles estão sendo um cara que tá no comando da missão.
Caramba, ele já é um cara, é um médico meio... espacial. Que da hora essa profissão, né?
Na verdade, é uma médica, se eu não me engano.
Eu disse no artigo masculino, é por questão gramatical, né? Profissão. É o gênero neutro.
Eu sei, é porque eu não lembrava também.
É um médico.
Não é nem por isso. É médicos. É. Esse cara que vai comandar a missão, ele já é um cara com uma experiência, entendeu? Então não é um zezão, assim. Já é um cara com uma certa experiência de algumas coisas. Então esses caras estão treinando há meses já pra fazer essa missão, pra futuramente abrir caminho pra missões mais frequentes orbitais, que, na minha opinião, é o tipo de experiência que é bem mais cara. É uma questão ali de... Deve estar custando uma viagem dessa aí uns 30, 40 milhões por assento. É uma coisa muito maior. Só que a experiência é completamente diferente.
Eu imagino que seja o dobro do custo da viagem do título lá pela Soyuz, e também vai ser muito mais luxuoso e confortável do que a experiência que ele teve pela Soyuz também, não?
O Soyuz é uma lata de sardinha, cara. A Dragon é uma primeira classe.
Quando eu falei que ele era molada com silver tape...
É, exatamente.
Não, não é bem assim, mano. Tem um afogador lá, mas não é assim.
Os caras, pra você ter uma ideia, eles têm que mexer nos controles com uma varetinha, porque os caras não conseguem se mexer dentro da Soyuz. Na Dragon, os caras conseguem dar mortal dentro da cápsula.
Caraca. Tá ligado?
Os caras ficam rodando lá dentro, dá pra subir, descer, tem banheiro, um banheirinho ali improvisado, mas tem... Então é uma outra pegada, assim. E a Dragon, ela não tem um monte de botão. Ela tem 3 painéis, os caras ficam sentados ali, tudo automático, se pisar eles mexem e tal, mas
touch,
mesmo
né? Painel touch.
É outra pegada. Se você quiser ver como é o sistema de ancoragem com a estação espacial, por exemplo, tem no site da SpaceX, que é a mesma coisa que eles falam, pelo menos, que é a mesma coisa que os astronautas usam na estação espacial. Então é legal pra caramba isso. Então tá aproximando, querendo ou não, de alguma forma aproximando as pessoas dessa realidade tão distante.
Meses, os 4 civis que viajaram sozinhos para o espaço estiveram juntos, em treinamento. Para passar 3 dias em órbita, o bilionário Jared Isaacman e seus 3 companheiros se prepararam. Em foto publicada no site da SpaceX, a enfermeira Hayley Arsenal, uma das tripulantes, aparece dentro de uma câmara de centrifugação. Presa à cadeira, Hayley gira com muita força. O movimento centrífugo simula a força da gravidade no próprio corpo da enfermeira. Os 4 também participaram de voos que simularam a microgravidade. Nesses testes, por 30 segundos, é possível sentir a gravidade zero. Outro teste. Em maio de 2021, Isaacman convidou seus companheiros para escalar juntos o Monte Rainier de Washington, um vulcão coberto de gelo. Nas fotos, a equipe aparece enfrentando a escalada juntos. A ideia era ganhar resistência mental em situações limite. Quanto ao que fazer em caso de pane na nave, o grupo passou dias na sede da SpaceX, na Califórnia, estudando. Nas mais de 12 horas por dia, eles se dedicaram a entender sobre tudo o que poderia dar errado lá em cima. Mas deu tudo certo. A primeira viagem ao espaço sem astronautas profissionais foi um sucesso. Eles mostraram que com um pouquinho de treinamento, nós também podemos chegar lá.
Vocês falaram aí, né, de empresas, mas vocês não citaram nenhuma empresa, sei lá, da Europa, da Índia...
Do Brasil.
Do Brasil, Japão... Tem outras empresas, assim, nessa corrida do turismo espacial que não seja americana?
Tem empresas que estão nascendo. A maioria não ganha vulto, porque fica muito na teoria. Mesmo essa que eu falei aqui, a gente tá falando aí daquela que tem o balão, né, cara, que é a Space Perspective. Ela ainda não lançou o primeiro negócio dela pra testar completamente. Lançou o balão que a NASA usa há muito tempo. É um PowerPoint, entendeu? Então é muito difícil você ver essas empresas nascendo como startups e você vê elas aparecendo, mas você não sabe se aquilo ali vai pra frente mesmo, porque, cara, o tempo pra eles conseguirem executar demora muitos anos. Olha quanto tempo o Richard Branson tá aí, cara, tentando fazer a Virgin Galactic ser uma empresa. Já teve altos e baixos, tá ligado? Nego comprou aí a passagem por $200 mil no passado, depois subiu o preço pra 250, eles tinham mais de 600 reservas e falaram, acabou a reserva. reserva, acabou, não, ninguém compra mais. Por quê? Porque o preço começou a aumentar.
Sim.
Você vai aumentando o tempo de desenvolvimento, não sai, vai tendo problemas, descobrindo, tentando sanar, vai ficando mais caro, né?
Uhum. Você tem uma ideia? A SpaceX, que é uma empresa muito grande, todo mundo conhece a SpaceX, basicamente, eu tenho um bom conhecimento pela mídia, ela não se sabe se ela é uma empresa personalmente trabalhando verde ainda, porque ela tem, tudo bem, ela é extremamente alavancada. Então, vendo uma perspectiva de futuro. Tem empresas como a Rocket Lab, que é uma empresa menor que faz lançamentos de microsatélites, um foguete deles custa $8 milhões. Cara, eles não fizeram um lançamento suficiente nem pra pagar o preço do projeto, nem o preço, assim, bater valor, assim, sim, tá ligado? Tipo, o quanto foi gasto com o quanto foi arrecadado só em faturamento, sem contar lucro e tudo mais. Esse mercado é extremamente punitivo com as empresas, e você quer abrir uma empresa hoje de foguete, se prepara pra ter 10, 15 anos de prejuízo a rodo.
E prejuízos bilionários, né? Porque bilionário. O foguete não é barato de fazer, né?
É, então, e você já tem que estar pronto pra perder 3, 4 foguetes logo de cara, assim, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ó. O que sair dali, se entrar em órbita, baita de uma sorte. Parabéns, porque dali, ontem mesmo, que o Marcel falou.
Party foguete fly.
Primeiro, a empresa que tá aí desde 2014, fazendo coisa, quase faliu, né? Projetando um foguete, que é muito bacana, um projeto muito interessante. Foi bem até ali 2 minutos e meio de voo e fez um cabum, explodiu, cara.
Viu? Cabum, mano. Poeira. 15 milhões no lixo. Só o foguete, sem contar pesquisa e desenvolvimento, salário da galera.
Sem contar, Marcel, que quando você explode um foguete, você tem que dar uma opção de lançamento de novo pro cara que perdeu a carga. É. E a carga foi perdida, então você tem que dar uma opção de lançamento pro cara sem custo. Logo, é 30 aí. Pau de prejuízo.
Entendeu? Caraca.
Gente, assim, por exemplo, o Elon Musk já declarou que o Starlink era o projeto, pelo menos, de financiamento. Ele quer fazer a SpaceX virar de tudo quanto é jeito, porque ele acredita que, pelo menos no discurso dele, de que a humanidade precisa ser uma espécie interplanetária, né? Precisa multiplanetária, etc. E aí que o Starlink seria uma das maneiras da SpaceX se capitalizar para saudável a ponto de continuar investindo nesses projetos, que aí, pelo menos de acordo com a apresentação dele de 2 horas e meia, que eu assisti uns 3-4 anos atrás, ele ia ter o projeto do Starlink. O projeto Starlink ia financiar a pesquisa e desenvolvimento para ele fazer voos orbitais entre espaçoportos na Terra, né? Fazer São Paulo-Los Angeles, por exemplo, 30 minutos de voo. É, imagina que da hora, você fazer um voo assim, é mega rápido. Meu sonho, pra Europa em 20 minutos, tipo, e pontinho São Paulo,
né? Ficar mais tempo pra passar ali pela
alfândega, né? Você fica mais tempo no free shop do que voando. Esse sistema de transporte de carga e tudo mais, um dia seria economicamente viável e isso daria suporte, sustentação econômica pra que a gente pudesse ter voos pra outros planetas, pra Lua, pra Marte, pra Europa. É. Quando eu tô falando Europa, eu tô falando da Lua de Júpiter e não da Europa aqui no planeta Terra, porque essa já tem voo, né?
Mas tá, tudo é muito caro com foguete, que nem o Pedro falou aí, cara. Tudo é muito caro. A gente vê, às vezes, só o valor do foguete, né? O valor aí de uma Falcon 9 tá na faixa de 50 milhões a reutilizável, não é isso, Pedro?
É, isso aí. Reutilizada já, né? E talvez umas mais velhas já tenha até algum descontinho a mais ali, mas 50 pau.
50 milhões, né?
50 pau, você fala assim, eu quero lançar com a SpaceX. Se for um negocinho pequeno ali, você às vezes até consegue encaixar num voo ou outro ali, numas missões específicas deles. Mas você fala, eu quero lançar uma carga aqui da Rede Geek, um satélite de 5 toneladas. Tá bom, 2026 a gente começa a conversar, tá? Antes disso, a gente não tem agenda.
É mesmo? Tudo reservado.
Ah, se for um CubeSat, a gente consegue, Mauri.
CubeSat,
é só mandar uma caixa de sapato.
É só mandar um tweet pro Elon Musk e falar assim, Elon Musk, você vai realizar um sonho da minha vida. Se a gente pegar o Elon Musk num dia bom, ele fala, eu mando de graça. Ele é meio louco.
Ô, Tata, mas quanto você acha que custa um CubeSat hoje pra lançar? Chuta um número pra mim, vai.
Cara, não tem a menor ideia.
Lá, 100
mil dólares.
100 mil dólares hoje, 100 mil euros, vamos falar assim, você consegue lançar um CubeSat com o lançamento já. O CubeSat e o lançamento. 100 mil dólares. Pô. Você pode entrar num site e falar com alguém. Isso há 5 anos atrás, cara.
Era impossível. Era
impossível, cara.
Mas ó, só pra gente entender o tamanho do mercado de turismo espacial, né? Se estima que até 2028 esse mercado de turismo espacial chegue nos $14 bilhões, tá? Acumulado. Então, assim, tem um mercado aí. Esses caras não estão brigando por nada.
Sim.
Tem muita gente que quer ir pro espaço, porque, é a fronteira final, cara. Tipo, é o lugar onde ninguém foi, tá ligado? Foram, se não me engano, um pouco mais de 500 pessoas pro espaço até hoje. Então, tipo, é um negócio privilegiado. Agora, o que o Tato falou de viagens de high speed, esse é o termo correto, tá? High speed travel, cara. O High Speed Travel, cara, é outra parada. Que essas empresas todas estão olhando também, e é um mercado que se estima que quando ele estiver operando, ele vai gerar mais de 800 bilhões de dólares por ano.
Que pensa nas cargas, né? É só a Amazon.
Mas, não, mas aí tem uma série de poéns ali, porque não adianta, assim, a segurança é o principal problema. Como você tá lidando com escala de energia muito alta pra fazer esse tipo de viagem intercontinental, é muito perigoso, cara. Mas é muito perigoso, entendeu? Então, assim, vai demorar muito tempo pra isso chegar próximo da segurança de um avião. E aí você bota a conta ali e fala, não, ó, realmente, o custo compensa pelo tempo de voo ali. O Marcel passou esse número interessante sobre o turismo espacial. Pra você ter uma ideia, estima-se que até o final da década, o mercado de lançamentos espaciais, né, o mercado como um todo, na verdade, não é o mercado de lançamentos, o mercado espacial gira por volta de US$1 trilhão por ano. É muita coisa, cara, é muito dinheiro, entendeu? Assim, então, as cargas sempre vão dar mais dinheiro do que passageiro, assim como é hoje com as companhias aéreas, né? A carga dá muito mais grana que passageiro, porque carga não reclama, né? Então, não passa mal, não atrasa, não enche o saco do comissário, por aí vai. A ideia da SpaceX é, que nem o Tato falou, é pegar esse projeto do Starlink, que hoje já tem 100 mil usuários ativos e mais de 1.800 satélites em órbita, e usar ele para capitalizar a SpaceX para continuar avançando com o projeto do Starship, que é aquele foguete de aço inox bonitão lá que o Elon Musk está desenvolvendo.
Aliás, a viagem de turismo espacial mais maluca guardada aí é do japonês com a Starship da SpaceX. O japonês aí, né? Bilionário lá, o Maezawa lá.
Yasuko Maezawa.
É, ele comprou 2 assentos na Soyuz para ir para a Estação Espacial Internacional.
Esse ano, em dezembro.
Esse ano. E ele também já comprou na SpaceX, quando tiver Starship funcionando, operacional, vai ele mais 8 fazer uma volta na Lua com a Starship.
Esse ele rolê fechou, da hora. Ele fechou a viagem. Vou eu e meus amigos tomar um uísque na Lua.
É, então, só que tem um problema, né? Esse cara, ele é bem piado, na verdade, né? E aí ele selecionou já essas pessoas, né? Basicamente, que ele já até selecionou essas pessoas que vão, ou pelo menos um grupo muito próximo dos que já vão.
Como desconvidar alguém agora, né? Ele não pode mais brigar com ninguém, cara. É que, cara, meu, eu sou amigo do cara, não posso brigar com ele.
Tem muito uma cara de golpe publicitário ainda, né? Querendo ou não. Mas o projeto do Starship, por exemplo, tá acontecendo, né? Então você fica, pô, vai, não vai. Aí o cara, ele ia na Dragon, que é a cápsula atual que vai pra estação espacial. Aí ele decidiu ir com o Starship, agora ele vai no Soyuz. Então, cara, o cara é muito doido assim mesmo. Estimam que ele pagou alguma coisa entre 100 e 500 milhões de dólares, né? Essa história aí, dessa viagem toda ali. É uma estimativa, assim, bem aberta, porque ninguém divulgou o número. Mas o cara é doidaço. Ele é muito doido,
esse cara. E, assim, tem outra coisa muito louca, que é o lance do hotel espacial, que a Axion tá tentando fazer, que é uma doideira. Você imagina você ter um hotel espacial,
seria
você tem
tipo no espaço. Uma estação espacial, só que hotel?
Pode ser anexada à Estação Espacial Internacional, só que pertencente a uma empresa privada.
Uhum.
Ou pode ser independente.
É, eles falaram que eles vão subir 3 módulos para a estação espacial. Até 2024 eles já começam a lançar. E aí vai ficar esses módulos e eles são totalmente independentes. E se precisar desacoplar da estação espacial, desacopla. Só que desacoplar é uma treta muito grande, se manter no espaço. É muita treta. Então, por isso que eu falei, os caras, tem muita gente. Eu tenho um contato com gente da indústria que fala, cara, tem muita gente que vende PowerPoint, cara. É muita gente.
Tem que tomar muito cuidado. Mas a Axion é uma empresa mais conhecida há mais tempo.
Não é empresa. Axion não é aquela empresa do
Zodrante?
Não, do Oli, não é Axion, não é aquela empresa do Oli? Bem-vindo ao voo da Axion.
Não, quando você entra no site dos caras, cara, e você vê todos os planos e tal, tem uns que são bem pé no chão e tem outros que são muito viagem. Mas assim, eu gosto de ver, tipo, as entrevistas da galera que trabalha lá, porque eles falam coisas que são bem pé no chão. Então, por exemplo, o maior problema de você ter um hotel no espaço são as regulamentações, cara, que existem pra um hotel no espaço, porque elas não existem.
Sim.
Nenhuma. Quer ver que situação complicada? Quem que vai te servir no hotel? O cara é empregado de quem? Ele tá sob qual legislação?
Sim, é isso aí.
Ele tá no espaço, ele não tá em nenhum país, ele tá no modo totalmente independente comercial. Se der um problema trabalhista lá, qual que é? Qual é a regra?
Em teoria, se ele tiver acoplado à estação internacional, papapá, por mais que a estação ali, o módulo, fala aqui a gente segue as leis americanas, aqui a gente segue as leis russas, tá no espaço. Se o turista entrar na estação ali, entrar no módulo russo, roubar as tequilas e levar pro quarto, o russo vai falar o quê? Eu sou um pirata espacial.
É, pirata espacial. Aí tem outra coisa maluca, você quer ver, ó? Por exemplo, qual é o serviço que você vai prestar nesse hotel? Porque você tem uma limitação de serviços por legislação. Uhum, tem serviço que pode ser prestado, tem serviço que não pode, dependendo do país, mas aí você forma tá lá, X, pode ser qualquer Y, coisa. Né? É. E se acontecer um negócio, cara, por exemplo, alguém morrer? Onde ele morreu? Qual é a regra?
O que você põe no atestado de óbito, né? No local tipo assim, da morte.
Aonde sai o atestado de óbito, né? Se tiver uma escassez de oxigênio, cara, qual é a prioridade pra dar oxigênio pra quem primeiro?
Caraca, né, velho?
Então, tem muita coisa complexa de fazer um hotel no espaço, né?
Existe toda uma série de tratados com relação ao uso pacífico do espaço que diz que nenhum país é dono de nenhum planeta. Mas ninguém falou nesse tratado que nenhum país é dono de nenhuma lua. Então,
fica muito aberto, né?
Fica muito aberto. Ninguém falou, por exemplo, sobre empresas. Falou, nenhum país é dono. Mas e se chegar uma SpaceX, chegar na lua e falar, ó, essa gleba é minha, entendeu? Tipo, e aí, o que que faz, entendeu? Isso é uma coisa, a gente tem o direito internacional, que é bastante falho, a gente sabe, mas é o que a gente tem. E a gente não tem um direito espacial pra valer, um direito interplanetário, uma série de coisas ainda. A gente vai ter que desenvolver essas legislações ao longo do tempo, conforme vão acontecendo, né? O ser humano nunca vai ficar criando coisas que ele não vai usar, né? Então, a gente vai ter que esperar acontecer, ver os pau que vai dar e depois começar a fazer legislação. E o Marcelo deu um exemplo interessante, mas vamos pegar um turista, tá na Axion ali, no módulo da Axion, vai no módulo russo, invade, quebra alguma coisa e, sei lá, joga esse negócio no módulo americano e explode o módulo americano. E aí, cara? Como que você julga isso? O cara era japonês, foi pro módulo A, depois estragou o módulo B, e quem que manda nisso
aí, entendeu? Pirata espacial, cara.
Entendeu? É uma loucura. A gente tem que definir esses critérios. Isso é um fato. Vai ter cada vez mais gente indo pro espaço e vai ter cada vez mais indo civil para o espaço. E civil faz merda. É simples. É
muito todo mundo básico, faz merda. Entendeu? É que civil faz merda e a merda é diferente da merda.
Não. Não é que todo civil faz merda. Todo turista faz muita merda.
Acho que é isso aí. Todo turista faz merda.
Agradeço a cada funcionário da Amazon, a cada cliente. Vocês pagaram por tudo isso, disse Jeff Bezos depois da sua viagem espacial a bordo da Blue Origin. Realizado em 20 de julho de 2021, o primeiro voo civil sem piloto ao espaço custou US$ 28 milhões, cerca de R$ 146 milhões. Isso por passageiro. Bezos levou o irmão, Mark Bezos, e a piloto Wally Funk, de 82 anos, que se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. Com o bilionário também foi o holandês Oliver Damen, de 18 anos. Oliver foi a pessoa mais jovem a ir ao espaço e também a primeira a pagar por isso. Sim, o adolescente pagou quase R$ 150 milhões para viajar com Bezos. Nas imagens do voo, que durou 10 minutos, os quatro aparecem se divertindo, atirando bolinhas e doces uns para os outros. E a brincadeira até que não saiu tão cara. A viagem que Elon Musk pretende fazer com civis à Estação Espacial Internacional no final de 2021 está bem mais salgada. Para ficar 10 dias no espaço, cada um dos três tripulantes vai pagar para a SpaceX o valor de US$ 52 milhões, cerca de R$ 271 milhões. Ficou interessado? Manda um e-mail para a área comercial da SpaceX dizendo que quer comprar uma das passagens. Caso ainda não tenha juntado dinheiro suficiente, lembre-se de que, de alguma forma, comprando coisas pela internet, por exemplo, você está financiando a disputa entre bilionários pelo espaço.
Muito lindo, muito legal, mas a gente tá falando aí de muito dinheiro, certo? Você tá falando
milhões.
Aqui, milhões, milhões.
Milhões.
E eu ainda não tenho...
A única coisa que eu consigo ter milhões nessa vida é de grãos de areia, de ácaros. Isso são as únicas coisas que eu consigo acumular milhões com facilidade.
Calorias.
Calorias também, milhões também dá, é verdade.
Mas quando esse turismo, né, existe uma perspectiva de quando esse turismo vai se tornar acessível de fato, né? Quando isso vai estar à disposição de meros mortais...
Quando vai dar pra dividir em 10 vezes no cartão?
É, isso aí. Quando o Paulo Guedes vai falar, nossa, meu Deus...
A minha empregada foi pra Lua.
É.
Não, tem muita empregada indo pra Lua.
É isso. A Lua não se faz mais Lua como antigamente.
Eu acho que no pelo menos pelo que eu conheço já e pelo que eu estudei bastante dos projetos que estão acontecendo e os que vão vir ainda, acho que o preço tende a cair daqui uns 5 ou 6 anos, começar a ter, quando tiver maior frequência, né? A frequência tem que aumentar primeiro, não só o número de empresas fazendo, porque a frequência aumentando e mostrando que é seguro, e tudo em espaço é percepção pública. Então as pessoas têm que entender que aquilo é seguro através do exemplo, né? Não tem no acidente, não, vendo que várias pessoas foram, é uma boa experiência. E aí isso vai fazer com que tenha mais pessoas interessadas. Existe o projeto da SpaceX, que é o Starship, que eles falam que querem levar até 100 pessoas, mas é uma coisa muito aspiracional ainda, muito longe da realidade, levar 100 pessoas para o espaço numa única viagem. Mas a gente sai da casa dos bilionários podem pagar, para a casa dos multimilionários podem pagar, e em seguida entre os milionários e vai descendo até as pessoas muito ricas. Eu, sinceramente, eu não acho que nos próximos 20 anos o espaço vai ser uma coisa acessível para uma pessoa de classe média alta. Não acredito, porque o espaço ainda é muito perigoso, a gente ainda tem pouca compreensão, mesmo tantos anos de programas espaciais, a gente tem pouca compreensão e pouco controle. Mas a tendência é que nos próximos anos essas passagens passem a custar menos de uma casa nos Estados Unidos ali. Então, e só isso já seria um grande avanço já. Agora, da pessoa comum, infelizmente, ainda vai demorar bastante mesmo.
Lembrando que, ó, se a gente fizer uma comparação, uma passagem aí vai Brasil, Estados Unidos, vai Nova York. Se você pegar uma passagem normal, vai custar uns 2 mil, 3 mil dólares. Uma promoção você pega por 1.500 dólares, sei lá, uma coisa muito louca, mil dólares. Agora, quando você pega ela em business, que o espaço é maior dentro da cabine, você tem outro tipo de serviço ali, isso vai para 5 mil dólares, né? Às vezes mais, né? Dependendo da viagem, da época. Agora, a gente vê hoje que o mais barato que a gente tem conhecimento e comprovado que o custo existe é o da Virgin Galactic, 250 mil dólares, e que pode mudar ainda. A gente não sabe
se vai aumentar. Já subiu? Foi para 450 mil já.
Já
é o mais barato ainda.
E é o mais barato. Você imagina a demanda que tá. É 450 mil. Cara, isso daí tem que baixar muito pra ficar acessível. Muito. Tem que chegar na faixa de 50 mil pra gente começar a considerar.
E 50 mil dólares, tá?
É, dólares.
É, não é 50 dólares, mil reais, é 50 mil dólares. Dólares.
Agora, o que eu acho que vai explodir antes como turismo espacial é o turismo espacial que você não vai pro espaço. É o turismo espacial na Terra. E não é ir pro Kennedy Space Center aqui na Flórida, não.
Como assim?
Eu tô falando de uma outra parada. Olha só, existem várias empresas, até a Firefly, que a gente falou várias vezes aqui, que explodiu o foguete e tudo mais. Existem várias empresas fazendo rovers e landers, que são aqueles bichinhos que só pousa e fica lá, na Lua. Imagina se os caras mandam uma horda, 50, 100 drones, carrinho, que você pode controlar de casa com o seu viário, e você paga 200 dólares pra controlar um drone na Lua por hora.
Isso é legal.
Caraca, velho. Realmente.
Ou nem que você vá pra um lugar que você entra num carrinho como se fosse o carrinho mesmo, que ele vai simular o movimento que tá lá do outro lado e tal. A única questão é que se emperrar numa pedra, quem é que vai lá, né? Desvirar? Quem é que vai lá desvirar, né? Tipo no carrinho de bate-bate, quando parava, né? E travava e tinha que ir aí a pessoa lá com um ganchinho.
Com a Lua dá pra fazer esse tipo de comércio. Porque o delay é muito pouco.
É, 2 segundos, né?
É, você
segundos,
consegue aproveitar um bem. Mais. Agora, se for pra Marte, não. Porque aí você tem 7, 8 minutos. Não dá pra fazer isso com Marte.
É, Lua ainda dá. É, mas mesmo assim, um delay já...
Em Marte dá pra assistir uma live no YouTube, mas você vai sempre lançar os comentários no pior momento possível. Mas, sim, daria, vai funcionar de boas. Mas, realmente, 2 segundos é algo completamente aceitável pra você ter uma experiência de virtualização que você vai estar num ambiente e estaria, sei lá, controlando um mini rover na Lua e você, do tipo, olha só, eu estou indo onde eu quiser na Lua e tô, sei lá, explorando dentro de um espaço controlado, né?
É, o problema é se for o Stadia que for fazer isso, né? Porque aí não vai sair nunca, né? Eu nunca vai chegar no Brasil.
Vai vir em 480p.
Mauri.
O Mauri, ele tá assim, porque ele tá...
Não sei nem como comentar.
O Mauri, ele tá triste. O Mauri tem um controle do Stadia e ele não consegue jogar porque o Google não lança no Brasil. Caraca, é isso, o Mauri tá decepcionado.
Mas até, né, levantei a bola, brinquei, né, com a questão do... Isso chegar no Brasil, né? Brinquei com o Stadia e tudo mais, mas todo esse programa, né, de espacial, turismo espacial, até mesmo a questão do Bezos subindo, né, lá na sua piroca voadora pro espaço, né, isso faz, pelo menos a mim, né, faz questionar essa diferença social, né, todo esse impacto, né, fica realmente visível o quanto a gente tá distante, né, e quão é grande essa disparidade, né, de dinheiro, né, a distribuição de renda realmente ela é muito complicada nesse ponto, né. Queria saber a opinião de vocês, né, será que realmente é o momento de se investir nessa questão espacial, num turismo espacial, levando em consideração que, meu, a gente não consegue se organizar aqui na Terra, gente... tem tantos problemas aqui.
A gente ainda não erradicou a fome.
Sei lá,
é. A gente ainda tem um monte de problema aqui.
Ou sei lá, a gente não consegue se organizar, sei lá, uma ONU não consegue organizar as pessoas. Imagina criar leis espaciais para serem cumpridas, né? Então, queria entender como é a visão de vocês em relação a isso.
E quando alguém como o Mauri faz essas perguntas e fala assim, mas por que a gente não tá resolvendo tal problema, né?
Por que não dar comida pras pessoas em vez de fazer foguetes?
Eu tenho duas formas de abordar isso. A primeira é que você não consegue resolver todos os problemas ao mesmo tempo, né? Infelizmente, a gente não tem capacidade nem financeira, nem de mão de obra para resolver todos os problemas que tem na Terra ao mesmo tempo. Toda a tecnologia que é gerada no espaço, ela vem derivada de um produto que vai acabar virando alguma coisa comercial que você vai acabar usando ou vai acabar melhorando a sua vida. Por exemplo, o Bill Gates investiu muita grana na região da África, no norte ali da África, na verdade na África subsaariana, para combater a polio. Pra você ter uma ideia, eles não tinham nem mapa. O mapa era dos anos 70, então a própria fundação dele utilizou imagens de satélite para reconstruir e fazer mapas novos, porque eles não tinham nem os caminhos que eles poderiam usar para levar as vacinas de polio e por aí vai dentro do país. Então, esse tipo de tecnologia, estou dando um exemplo muito simples, mas dá para a gente ficar o dia inteiro falando de exemplos aqui de usos de tecnologias de cunho espacial no dia a dia. E ainda tem uma outra coisa, que essas empresas, eu sei que o caso do Bezos é um pouco mais complicado, porque ele é um cara extremamente rico e a empresa dele realmente não produz muita coisa com comparação às outras que estão no mercado. Produz, mas não é a mesma coisa. Mas pra você ter uma ideia, a SpaceX tem mais de 11 mil funcionários. Só a SpaceX. Tem os outros contratantes de outras empresas que só a produção das coisas da NASA, se eu não me engano, isso é um dado mais antigo, tinha mais de 100 mil pessoas empregadas em áreas diretas. Não tô falando de empregados indiretos. Pra você ter uma ideia, o Marcel foi pra Boca Chica, no Texas, que é onde a SpaceX tá operando, e ele sabe, a região é uma bosta. É umas decisões pobres dos Estados Unidos, é uma porcaria, e os caras estão levando muita grana pra lá.
Não tem nada, não tem nada, mano. Não tem nada. Você anda na última rodovia que leva, Boca Chica Road, que leva lá pra Starbase, é a última estrada antes de chegar no México ali da região. Você tá andando na estrada, você tem uma ideia, o sinal do meu celular ficava alterando. Ele conectava na rede da Claro, no México, e ficava em home. Ele já não conseguia pegar o sinal da rede americana da T-Mobile, cara. Olha que doideira, cara, o lugar. Então, conforme eu ia andando por ali, ele ia alternando. Ele ia pegando do México pra lá e pra cá, entendeu? E é muito louco, porque você vai pra lá, cara, e não tem... Meu, eu tô falando pra vocês, não tem nada. O vilarejo da Boca Chica, pra você ter uma ideia, não tem água encanada, meu irmão. Tem caminhão-pipa que leva água.
Fizeram um sistema de tratamento individual pra casa, painel solar e escambau. Não tinha porra nenhuma naquele lugar.
Nenhuma. Nada. Você imagina, o cara pegou um lugar no meio do nada que ninguém quer estar. Aliás, é muito engraçado. Quando você volta pela Boca Chica Road, você tá voltando lá da Starbase, você tem que passar num comando do Border Patrol. Os caras que são da aduana. Não é aduana, o certo seria o quê?
É da, tipo Polícia Federal, né? Que nem aqui, né? Tem no controle de fronteira.
É o controle de fronteira, acho que essa é a palavra correta. Então são os caras que somam só contra disso. Sabe esses caras que vai lá e caça os mexicanos, que passa com coiote o caramba? Esses caras, mano. Uhum. Armado, roupa militar e o caramba. Você tem que passar pelos caras que param todos os carros que voltam da Starbase e olham. Porque, meu, ali é tudo aberto pro México.
É
só atravessar o Rio Grande ali.
É. Já é.
Não tem nada lá. Nada. A região é uma região pobre, velho. Não é uma região legal. É uma região bem pobre pros Estados Unidos. E aí é louco você ver que o cara tá construindo lá a coisa mais tecnologicamente avançada que o ser humano pode fazer, velho. No meio do nada.
O maior foguete de todos os tempos tá lá. O maior foguete de todos os tempos em volume de carga, em peso, em empuxo, em capacidade de espaço, reutilização, tudo tá sendo feito lá. A região onde tem a SpaceX ali em Hawthorne, Califórnia, é uma região de galpão, cara. Não tem nada, não tinha nada ali. Tinha um cara que vendia móvel do lado, né? A SpaceX construiu uma pancada de coisa ali, cara. Então os caras estão botando muita grana e essas pessoas que trabalham lá são pessoas com qualificação maior. Então elas já entram com um salário maior, moram na região, gastam dinheiro na região, desenvolvem o comércio da região e assim essas regiões vão se desenvolvendo. O retorno de cada dólar investido no mercado espacial é um absurdo. Assim, quando é ruim é 1 para 10. A cada 1 dólar investido volta 10. Quando é ruim, dependendo do caso, é até mais.
Vou até te dar um exemplo. Lá no caso do Spaceport ali, né, que é a Starbase, ali em Boca Chica, a grande maioria... Porque assim, para trabalhar com foguete, tem uma lei americana que você precisa ser ou cidadão americano, ou americano nato, ou ter green card, dependendo do nível que você vai trabalhar. Porque é uma tecnologia de foguete que pode ser usada para levar bomba nuclear. É foguete, mano. Uhum. Então tem um certo nível que eles têm que segurar. Não dá para um cara de fora ir trabalhar lá. Só que eu fui lá e eu vi. E eu me liguei de onde que eles estão tirando a grande parte da galera que trabalha ali. Eles estão tirando de um estaleiro que tem ali perto, que desmontava navios que sucateavam. Olha o lugar, mano. Então eles pegam os caras que iam lá e soldavam pra tirar parte de metal de navio gigantesco, ex-petroleiro, ex-cargueiro, que já não serve pra mais nada e vai sucatear. Pegaram os caras e transformaram os caras em ser soldador de foguete, mano. Olha o quanto que investiu nas pessoas. Meu, tudo peãozada, velho. Tudo peãozada, só que, mano, o cara vai ganhar muito mais. O trabalho dele vai ser muito mais legal.
O Elon Musk chegou a postar um negócio falando assim que se você quiser trabalhar na SpaceX, deixa seu currículo aqui, não tem necessidade de experiência. Ele postou isso e, tipo, eles dão todo o treinamento, tá ligado? Eles fazem toda essa... O Elon Musk tem várias coisas bastante controversas dele, mas só o Elon Musk, ele emprega mais de 110 mil pessoas. Ele falou isso essa semana, inclusive. O Jeff Bezos, querendo ou não, com as empresas dele como um todo, mais de 300 mil pessoas. Então, assim, tem críticas, óbvio, às pessoas em si, mas do ponto de vista de negócios, são negócios que geram muito emprego. O avanço que a Índia teve no programa espacial deles, por exemplo, os caras levavam os primeiros satélites em carro de boi, cara. Em carro de boi. Não tô brincando, não. É um boi com um negócio... Tipo, é um totalmente paradoxal você ver uma coifa ali com um satélite dentro e um boi puxando. Hoje não, hoje já tem um centro de lançamento bastante desenvolvido. Um programa espacial extremamente barato e consideravelmente eficiente.
Pensei que você ia falar assim, hoje eles já levam de bicicleta, né? Os caras estão... Pá, próximo passo.
Eles levam com os caminhãozinhos bem toscos, mas leva, cara, e chega no espaço. E tem um preço bom. Os caras conseguiram chegar em Marte na primeira tentativa de entrar em órbita, a Índia. E isso não é qualquer coisa, tá ligado? Com o foguete deles, com a missão deles, com tudo mais, entendeu? Então,
e cadê o Brasil,
traz, né? Um desenvolvimento. O Brasil tá complicado.
O Brasil tá complicado em várias áreas, mano.
E eu acho que tem um outro fator também nesse argumento, né? Quando a gente discute... Sim. Não, porque a gente tá investindo nisso, sabe? A gente tem que tomar cuidado pra não entrar nessa armadilha, pra não chegar tipo assim, ah, mas por que a gente não tá investindo pra resolver a fome? Então, a gente deveria tirar dinheiro, sei lá, da cultura. Porque o teatro é uma perda de tempo, ficar ali todo mundo sentado, se entretendo, sei lá. Mas não é necessário. Necessário é a comida, sabe? Tipo, por que a gente tá investindo em pesquisa? Não deixa de ser um projeto científico. E tem gente que nasceu pra fazer. Tem gente com talento. Tem gente que tem talento pra trabalhar com tecnologia. Tem gente com talento pra trabalhar com arte, comunicação. Tem gente com talento pra... Tem gente com talento pra trabalhar com foguete. O talento da pessoa é fazer foguete pro espaço. Deixa as pessoas serem felizes. Então, se você tá questionando aí, você que tá ouvindo esse podcast, tá falando por que a gente não tá resolvendo a fome mundial?
Não, acho que o problema não é questionar. Acho que vale sim questionar e é importante se questionar. Sim,
esse programa é questionador.
Tem que se fazer esse questionamento, a questão é o porquê, entendeu? Eu acho, sim, concordo plenamente com o Pedro. Pô, o avanço tecnológico, social,
tá gerando emprego.
A questão é o porquê estamos fazendo isso.
Por quê?
Entendeu? É, isso aí. Aí, pra mim, aí mora o perigo.
Você tá falando de porquê, por exemplo, por que querer explorar fora do planeta Terra? Não,
por que o Elon Musk está fazendo isso? Né? Por que o Jeff Bezos está fazendo isso? É, esse é o problema.
Ah, porque com certeza isso vai dar uma grana gigantesca pros caras
no futuro. Entendeu? Eu penso assim.
Vai falar que é porque o desenvolvimento tecnológico é importante.
Não, não.
Aí você
não,
tá.
Não, isso é consequência. Isso pra mim é consequência.
É consequência.
Sim.
Aí eu concordo. Agora eu concordo com você, Mori. É difícil eu falar isso, ainda bem que tá sendo gravado, pra você poder levar isso pra casa e ouvir isso depois, pra tranquilizar seu coração. Mas, ó, estou falando, nesse aspecto você está certo. Mas qual que é o interesse que esses caras têm em colocar dinheiro pra gastar bilhões de dólares nisso? É pra salvar a humanidade? É pra serem bonzinhos?
Não, não é. Não é pra gente. Ele não tá preocupado se o cara lá vai soldar e quem é aquele cara, ou se, como ele tá impactando aquela região. Ele tá cagando pra isso. Mas fala aí, Pedro,
desculpa. Eu falo assim, dois pontos aqui. Primeiro que eu acredito que, não que seja bonzinho, tá? Não tem nada a ver com ser bonzinho, não. Eu acredito que pessoas que têm grana, como um Elon Musk tem, como um Bezos tem, o cara não trabalha por dinheiro. Ele trabalha por ideal. Não significa que é ético, que não é ético, que é certo, que é errado. Entendeu? Eu não tô fazendo juízo de valor. Tô dizendo assim, que o cara, ele fala que ele quer fazer tal coisa, porque, por exemplo, o Bezos tá gastando dinheiro há 20 anos com a empresa dele, $1 bilhão por ano, e deu um monte de prejuízo, um monte de pau, esses caras estão... Ele jogou muita grana fora também. Eu tô dizendo assim que o cara tem um ideal e ele vai quer conquistar o ideal dele. Se é um ideal válido, se é um ideal bom ou ruim, é uma outra história, um juízo de valor que não é o que eu quero julgar aqui, mas tô dizendo assim que o cara ele tem dinheiro pra comprar um país se ele quiser, tá ligado? Sim. Entendeu? Ele é um absurdo,
é o que ele tá fazendo.
É uma distorção.
Ele tá querendo comprar um planeta, nesse caso.
Não, planeta não pode, a lua.
É uma distorção proporção absurda, realmente. Isso é inegável. Mas se a gente for ver hoje os recursos, pelo menos na parte americana, eles são muito mais bem utilizados que eles eram há 10 anos atrás. A NASA hoje, ela gasta menos com esses programas comerciais do que ela gastava com ônibus espacial. A NASA jogava muito dinheiro no ônibus espacial. Jogava muito dinheiro em projetos. Ainda joga dinheiro nos projetos, mas o que é o ponto de vista comercial, que é o Commercial Crew Program, é o programa de tripulado e de carga, né? São os dois programas, eles gastam menos do que eles estão gastando um outro foguete, que é o SLS, que é o que vai levar, fazer uma parte da missão que vai pra Lua, que só ele, até 2025, vai gastar $45 bilhões. Aí, Maui, eu vou falar, isto é dinheiro jogado fora que poderia estar sendo gasto em outras coisas, até dentro da própria NASA, porque a NASA não faz só foguete, né? E não faz só pesquisa Sim. espacial. Ela faz pesquisa de clima, faz desenvolvimento de aeronave, uma pancada de coisa, assim, coisa que a gente nem imagina que a NASA faz. Mas tem coisa, sim, que necessita gastar. Eu acho que gastar melhor o recurso é muito melhor do que nem muito dinheiro jogado fora, e tem muito lobby, tem muita picaretagem de dezena de bilhão de dólares também. Vou falar assim que, Sim. pelo que eu já tenho, que eu tenho conhecimento, que eu estudo, tem muita picaretagem com um grupo ali específico de empresas mais antigas. Se a gente acha que o Elon Musk, vamos pintar ele assim como se fosse um vilão, né? Ou independente do que qualquer um pense, mas o Bezos é um cara muito mais sujo do que o Elon Musk, mais de umas 200 vezes mais sujo, cara. O bicho é complicado. Ele já tá indo lá pro lado da ganância e levando pro lado pessoal, levando nisso todo um problema pra economia americana do ponto de vista espacial e do ponto de vista de soberania nacional também. Então ele tá entrando num rolo ali que ele vai se complicar com os próprios americanos. Aí eu concordo com você que fala, olha, nesse ponto, a NASA tá vacilando nos pontos e tá, às vezes tá jogando dinheiro num cara que não vale a pena. Tem ponderação, não existe essa de concordar com tudo também.
Sim. Né? Não dá pra concordar com tudo. Esses são caras que são extremamente capitalistas do começo ao fim, não chegaram onde chegaram sendo os caras mais bonzinhos do planeta Terra. Por mais que um tenha ou não uma imagem melhor, um fã-clube mais legal que o outro, uma galera que segue e tal, meu, eles têm interesses por trás. Mas eu queria levantar um outro ponto, que é algo que o Elon Musk usa, tá? Uhum. E eu acho que faz muito sentido. Eu consigo ver, ele pode até estar me enganando.
Mas o argumento é bom. Ele tá te enganando, mas o argumento é bom.
É plausível.
Ele tá me enganando de um jeito que eu concordo. Se ele realmente quer aquilo ou não, é outra história. Mas aqui, o que ele fala pra mim faz muito sentido. É o seguinte, cara. Sabe, a gente fala assim, pô, quero resolver os problemas agora da Terra, dos seres humanos agora na Terra. Beleza, cara. Mas e se amanhã, cara... E esse amanhã pode ser daqui a 1000 anos, 10 mil anos.
Ou amanhã mesmo.
A gente vai vindo um asteroide pra Terra que vai dizimar com a raça humana. Qual é o nosso backup, cara? Qual é o nosso plano B? Pra não acabar com a raça humana. Porque assim, a Terra sofre alteração ao longo dos milhares e milhares de anos que ela tem climática, geológica e tudo mais. A gente sabe o negócio da Califórnia, mais cedo ou mais tarde vai bater um terremoto, que seu Tato já passou comigo lá em Taiwan.
Foi da hora.
E você sabe, na hora que bater um terremoto ferrado ali na falha lá que tem na Califórnia, meu irmão, a Califórnia vai pro saco inteirinha. Isso pode acontecer a qualquer momento.
Vai ser o metro quadrado mais caro no fundo do mar.
É, tipo, vai vir, é Nova Atlantis, né? Nova Atlantis. Então assim, a Terra passa por essas mudanças. E a gente tem que entender também que a gente tá exposto a todas essas... perigos que estão aí no espaço que a gente nem tem ideia do que pode acontecer. O nosso Sol, a nossa estrela, ela é extremamente instável, velho. Volta e meia, ela dá alguma tempestade aí solar que a gente fala, a gente sente aqui os dispositivos eletrônicos, comunicação, tudo cai.
Satélite, tudo.
Tudo vai pro saco quando acontece isso. Então, cara, eu acho que é legal porque a questão que fica e que a gente tem que ter na nossa cabeça, cara, é sempre a seguinte, cara, o que a gente vai fazer com a raça humana, se essa aqui é a nossa única casa, mas ela também é a nossa jaula. A gente precisa sair dessa jaula pro bem da raça humana. É um pensamento que tá muito acima do que acontece hoje. É um pensamento que vai além. Né? Ele vai, é bem filosófico, mas ele também é real. Ele é um perigo real, iminente, que tá aí, olha só, não sabe quando, sabe? E aí a pergunta que fica é, a gente quer ser uma espécie confinada a ficar na Terra até a gente ser dizimado por qualquer uma das razões, inclusive o próprio ser humano?
A gente pode encontrar a solução pra fome antes de ser dizimado, ou não, né?
É. Não, a gente pode encontrar a solução pra fome e ser dizimado.
E aí? Também. Ou a gente quer evoluir como raça, a gente quer evoluir como espécie, e a gente quer conquistar outros planetas, e a gente quer criar uma redundância da raça humana, independente de se estar apenas em um planeta. Eu acho que essa questão maior que tá aí por trás de tudo isso, e dessa nova corrida espacial que eles chamam de New Space, cara.
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando. Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz dessa que vos fala, Ana Paula Cadamuro. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.